Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Está no ar Home of Blues. Produção e apresentação, Rodrigo Granja. Realização Web Rádio Unicamp.
Estamos aqui com mais uma edição do nosso programa Home of Blues, com um resumo dos fatos importantes que aconteceram durante a semana na história desse gênero musical fascinante e todos os seus coligados. Estamos na 257ª edição do nosso programa Home of Blues, iniciando mais um fim de semana com bastante qualidade musical, e a gente vai conversar sobre o Floyd Miles, sobre gravações incríveis do Scraper Blackwell e sobre o Burt Jansch. Começamos com o dia 13 de abril de 1943, quando nasceu em Daytona Beach, na Flórida, o Floyd Miles, que foi um guitarrista, cantor e compositor de blues elétrico e também de soul. O Miles nasceu e foi criado na própria Daytona Beach como caçula de 11 filhos e saiu de casa aos 15 anos. Sua carreira musical realmente começou quando ele ingressou em uma formação conhecida como a The Universals, né? Uma banda de soul que era bem popular localmente, né? E isso tudo no início dos anos 60. E nessa época o Miles tocava bateria, e dessa forma era o baterista da banda, né? E ali ele fez amizades, né, bem importantes, como com os irmãos Greg e o Duane Allman. Essa grande dupla, né, fundadora da Allman's Brothers Band, né, sobre a qual conversamos, ou de um ou de outro irmão, ou dos dois, né, no programa 32, no 82, no 149, no 181, no 210. Inclusive ouvimos, né, o Allman's Brothers no programa passado, no 256, em um número fantástico, né, numa adaptação que fizeram, na verdade, de um número do Muddy Waters, né? E eles eram amigos, né, moravam ali nas proximidades, Daytona Beach, tocavam juntos, né, ficaram bem íntimos, né? E, bom, depois de tocar bateria e também participar como cantor de vários outros grupos locais, o Miles fundou a sua própria banda, né, que deu apoio para vários artistas como Curtis Mayfield, sobre o qual conversamos no programa 162, o Eddie Floyd, né, o Edward Lee Floyd, um grande cantor e compositor americano de soul e rhythm and blues, de Montgomery, no Alabama, né, mais conhecido pelo seu trabalho na gravadora, né, na Stax Records, nas décadas de 60 e 70, incluindo o seu hit número 1 de Rhythm and Blues, a Knock on Wood, fantástico esse número, né, que inclusive já ouvimos também, né, na série Home of Blues, e que continua firme e forte com seus 82 anos, e ainda vamos conversar sobre ele em detalhe no Home of Blues, né, além do Percy Sledge, né, o Percy Tyrone Sledge, um grande cantor americano também de rhythm and blues, soul e gospel, né? Mais conhecido pela sua música, né, When a Man Loves a Woman, né, que foi número 1 nas paradas de sucesso da Billboard Hot 100 e Rhythm and Blues em 1966, né? E também vamos conversar sobre esse grande artista. Então a gente percebe, né, que o Miles deu suporte aí musical para vários artistas de peso, né, do rhythm and blues e do soul principalmente. E, bom, através da amizade do Floyd Miles com os Allmans, né, foi possível ao artista também fornecer a guitarra rítmica, né, para o Clarence Carter, né, um cantor americano de blues e soul, também natural de Montgomery, no Alabama, né, detentor de vários sucessos na década de 60, 70 e 80, e que foi, assim, popularizando o artista, né. O álbum de estreia do Floyd Miles veio bem mais tarde, né, na década de 90, em 1992, o Crazy Man, né, que incluiu a assistência musical do Greg Allman, né, e do grande D.K. Betts, né, um dos fundadores também da Allman's Brothers, né. E o seu segundo trabalho, né, o Going Back to Daytona, foi lançado em 1994, sendo que o artista ganhou maior destaque nacional quando acompanhou em turnê o conjunto, né, do Greg Allman, né, o Greg Allman and Friends, e o seu terceiro álbum, o Mountain to Climb, de 1999, foi lançado pela Beloved Records. Sua última gravação, Another Man Will, foi lançada em 2002, sendo que o artista se apresentou em vários festivais de blues dentro do seu país, antes do seu falecimento, há 2 anos, né, em 2018. Com 4 álbuns solo a partir de 1992, o Floyd Miles nunca teve o sucesso que merecia. Amigo de infância do Greg e do Duane Allman, a formação dos irmãos foi muito importante para a carreira do Miles, que ao mesmo tempo colaborou para que os irmãos fossem reconhecidos como os criadores da tida por muitos, né, a melhor banda amaldiçoada do país. O Miles, que começou a tocar guitarra enquanto crescia em Daytona Beach, e com o Duane e outros amigos se reuniam para tocar e compartilhar o que sabiam sobre o instrumento, a guitarra, né? Além de festejar e andar de moto e tocar juntos, né, em várias ocasiões, trouxe essa unidade familiar para todo o conjunto. Um artista que realmente admirava o blues e permitiu, por essa relação com artistas, na verdade, brancos, né, desde criança, crescer sem os preconceitos nefastos, para que no futuro, né, possibilitasse o compartilhamento da sua experiência musical, e que tinha, né, na verdade, os irmãos Greg e Duane Allman como também verdadeiros irmãos seus, né? E isso possibilitou a todo esse grupo musical, né, ter bastante inspiração para toda a família ali da região de Daytona Beach. Então o tapete vermelho do Roma Blues 257 vai para o Floyd Miles, que nesse 13 de abril completaria 77 anos. E vamos conhecer um pouco do seu trabalho solo, começando com o seu primeiro lançamento, feito em 1992 pela Ikban Records, com o código ICH-9022CD, o Floyd Miles and Friends. E começamos com a faixa de abertura, A Cold, Cold World, que contou com um solo de sax fantástico e os vocais do Miles, que é o compositor do número. Na sequência, vamos ouvir do seu lançamento, na verdade, do seu último lançamento, feito em 2002 pela Rock House Records, o Floyd Miles, Another Man Will, e ouviremos um número cheio de groove, né, que está na terceira faixa do álbum, A Three Old Blues Men, que contou com a participação dos seus amigos, o Chick Willis, sobre o qual conversamos no programa 178, o Roy Roberts, sobre o qual conversamos no programa 232, que é o compositor do número, e que conta com os vocais do Floyd Miles, e fechamos a homenagem com a faixa de abertura do álbum, A You Must Be Crazy, uma composição do próprio Floyd Miles, que segue nos vocais, e assim conhecemos mais um grande artista de blues, talvez pouco conhecido, mas com um grande legado imortalizado em grandes formações de sucesso e com grandes artistas talentosos.
mother had to give you away. And I had the tie going around your neck. You got the dog in you to play. Oh, Lord. It's a cold, cold world when you live inside it all alone. It's a cold, cold world when you live inside it all alone. Seems like everything I do, everything I do is wrong.
The blues, boy, while you throw gas for all we need to go home.
A burger. Said it's just a snack. Gave her seven little pretty girls. Now she wanna give them back. Must be crazy, babe. You must be out of your mind. Lord, I treat you like a queen. Why in the world do you treat me so unkind? I don't know, baby. I think I'll drop in the deep.
No dia 14 de abril de 1960, o Scraper Blackwell registra 5 números em Indianápolis que foram marcantes em sua carreira. Nós já conversamos sobre o Francis Hillman Blackwell, mais conhecido como Scraper Blackwell, em vários programas, mas sobretudo no 197. Ele foi um guitarrista e cantor de blues natural de Syracuse, na Carolina do Sul, não a de Nova York, e era mais conhecido como a metade da dupla, né, a parte de guitarra, que ele formou com o pianista Leroy Carr no final da década de 20 e início dos anos 30. E já conversamos bastante sobre essa parceria, né? Sobretudo no programa 145. E o Scraper Blackwell era considerado, né, um grande articulador acústico de notas únicas, né, nos estilos do Chicago Blues, sobre o qual conversamos no programa 8, e do Blues do Piedmont, né, sobre o qual conversamos no programa 4, com uma pequena curvatura ao jazz. O Scraper Blackwell foi um dos guitarristas mais importantes dos anos 20 e início dos anos 30, com um estilo limpo e deslumbrante, que antecipou o tipo de trabalho solo proeminente que emergiria em Chicago com o blues elétrico nos anos 40 e 50. E a dupla Blackwell e Carr, né, receberam créditos das composições de forma igual, né, e também o status dos dois artistas era muito bem distribuído, isso registrado em contrato, né, nos contratos de gravação. E a última sessão de gravação do Blackwell com o Carr foi em fevereiro de 1935, pela Bluebird Records, né, e a sessão não terminou muito bem, né, meio amarga, já que os dois músicos deixaram o estúdio, né, no meio da sessão, em meio brigados, né, decorrentes de disputas sobre o pagamento. E 2 meses depois, o Blackwell recebeu um telefonema informando da morte do Carr, né, que devido ao alcoolismo, né, problemas nos rins. E o Blackwell ficou muito chateado com isso e logo gravou uma homenagem ao seu parceiro musical de 7 anos, o My Old Pal Blues, né, que inclusive ouvimos no programa 217. E após o falecimento, né, do Leroy Carr, o Blackwell fez mais algumas gravações sem muito sucesso e pouco tempo depois ele se aposentou da indústria da música. Mas o Blackwell aí tem um renascimento, né? No final dos anos 50, ele foi gravado, né, em 1958. Essas gravações foram lançadas em 67 pela gravadora Collector, né? Foram registradas, na verdade, por um musicólogo dentro já do começo do movimento do renascimento do blues. E logo depois ele foi gravado pela 77 Records, né, em 1960, sendo que esses lançamentos da 77 foram feitos no mesmo ano de 1960. E justamente nesse 14 de abril, né, de 1960, o Scraper Blackwell termina o registro daquele que seria o seu primeiro álbum lançado dentro do seu retorno ao blues, já que as primeiras gravações de 58 foram somente lançadas em 67. E esse álbum, né, se chamou Blues Before Sunrise, né? E nesse dia 14 de abril, ele registra 5 números dos 11 do álbum, né? E esses registros foram realizados em sua integralidade, né, pelo grande Duncan Preston Shield, né, um artista de jazz natural de Atlantic City, em New Jersey, né, que também era fotógrafo, autor, historiador, e que havia servido como fotógrafo no exército da Força Aérea durante a Segunda Guerra Mundial e também, né, atuou como fotógrafo nos testes nucleares no atol de Bikini, né? Muito importante o trabalho dele aí no registro fotográfico da história, e que se dedicou intensivamente às artes a partir de 1951, e que temos que dizer, né, não podemos deixar de dizer que ele escreveu um livro sobre música, né, o Jazz in Black and White, 2004, publicado pela Indiana University Press, né, que contou com as fotografias fantásticas do Shield, né, durante um período de 60 anos de trabalho. Se entre qualquer grupo de apreciador de blues se mencionar o nome do Scraper Blackwell, a resposta mais provável seria sim. Não era aquele companheiro do Leroy Carr? E agora o seu primeiro álbum marcando o seu retorno traz o Scraper Blackwell, que por 6 ou 7 anos viveu e trabalhou no coração de uma grande depressão econômica nos Estados Unidos. E após uma era, né, de dias magros que terminaram, e sendo um sobrevivente de uma existência como anonimamente muitos começaram e terminaram, né, até mesmo na própria Indianápolis do artista, ele registra o seu primeiro e efetivo trabalho solo. O Scraper foi redescoberto por um pequeno grupo de colecionadores de álbuns de jazz, né? E na verdade ele passou a sua carreira na sombra do Leroy Carr apenas de maneira relativa. Mas a certeza do seu talento é marcada com uma garantia automática, né, de grandes números de blues semi-urbanos, né, em que ele canta e toca sua guitarra nesse trabalho, com o mesmo apoio harmônico e rítmico que marcou o seu trabalho do passado, e o Blackwell traz um blues com gosto e dramaticamente impactante, percorrendo até as suas performances tocadas de um modo bem casual. O álbum é o seu primeiro esforço, de números que, na verdade, tanto fizeram o artista dar um impulso para que outros álbuns seus fossem lançados nos anos seguintes, e mostra que o Blackwell também não se desligou completamente da música, escrevendo material original para essas gravações apresentadas, às vezes com um humor inspirado em uma experiência incomum, para que os que estavam acostumados com o seu tipo de acompanhamento, revelando nesse seu fino lançamento um estilo de guitarra intacto e intensidades capturadas agora por sistemas de gravação mais modernos e, o mais inusitado de tudo, né, com um estilo vocal despretensioso e bem atraente, sendo a seleção desses trabalhos musicais, na maioria das vezes, sendo exercitada naquele estilo simples e articuladamente fantástico do blues do Scraper. Essa é a primeira audição desse artista no seu instrumento com a maturidade exacerbada e oferece uma pista para sua modéstia inata com seus solos de guitarra, e especificamente nesse 14 de abril, quando foram registrados 5 números em sua casa, um deles com a participação do Shieldit, o grande projetista dessa ideia de registro do Blackwell, que participa, na verdade, com um assobio acidental, e que ainda contou, né, com a dita reclamação do Blackwell, já que ele havia perdido o uso efetivo, né, do dedo anelar esquerdo devido a uma briga, né, em um apartamento na noite anterior, mas ao ouvir os números, né, é difícil detectar qualquer perda de técnica. Talvez o Scraper, com essa história, né, faria de nós, meros ouvintes, acreditar em sua história com um sorriso, dizendo intuitivamente que o talento do artista vai ser sempre imensurável e não se dobra aos problemas mundanos que possam ocorrer. Então vamos celebrar esse grande artista, o Scraper Blackwell, que nesse 14 de abril de 1960 termina os registros daquele que seria o seu primeiro álbum de retorno após mais de 2 décadas de afastamento, e que comprova todo o seu talento como artista solo, e que foi lançado no mesmo ano de 1960 pela 77 Records com o código LA-12-4, o Francis Scraper Blackwell, Blues Before Sunrise. E começamos com a 6ª faixa do lado A, com a Soft Blues, com a guitarra do Francis Scraper Blackwell, um número instrumental de composição do próprio Blackwell e do seu parceiro Leroy Carr. E na sequência ouviremos a 4ª faixa do lado B, a Backstep Blues, também trazendo a voz e guitarra do Scraper Blackwell em uma composição do artista em parceria com o Duncan Preston Shieldit, um grande pesquisador e idealizador desse projeto, desse trabalho fantástico de registro desse grande artista. E fechamos com a 3ª faixa do lado B, com a Blue and Whistling, mais uma vez com o vocal e guitarra do Francis Scraper Blackwell, e que conta com um assobio acidental do próprio Duncan Preston Shield, que aparece nos créditos com o pseudônimo de Bud White, em mais uma composição da dupla Blackwell e Carr. E assim exploramos mais um álbum de blues, trazendo um artista renascido com as suas memórias de uma era passada, e que imortaliza o seu legado também como artista solo, atualizado em seu tempo, marcando a história do blues. Thank you.
Backyard vexed him. Look what you done done. Backyard vexed him. Look what you done done. Loud and burn and broke my leg, and before he's gone. Should I fill you up, baby, when you first began? Should I fill you up, baby, Lord, when you first began? But I'm afraid to pay you no mind. Lord, I believe you'll be back again. Lord, lost to me, baby, I just don't know what to do. Lord, lost to me, baby, I just don't know what to do. Lord, I'm all right with me, I bet I'm all right with you. When I get to walking, I'm gonna break you up like wood. Lord, when I get to walking, I'm gonna break you up like wood. And have me a little fire, baby, that might do you some good. All you girls, you want to see me, yeah. All you girls, you want to see me, yeah. Come round to the front door. Yeah, I go anywhere.
No dia 16 de abril de 1965, a Transatlantic Records lança o Burt Jansch, um grande álbum do próprio artista, o Burt Jansch. O Herbert Jansch, mais conhecido como Burt Jansch, foi um músico folk escocês e membro fundador da banda Pentangle. Ele nasceu em Glasgow e ganhou destaque em Londres na década de 60 como guitarrista acústico e cantor, além de compositor, e que gravou pelo menos 25 álbuns e se apresentou bastante ao redor do mundo entre os anos 60 e o século 21. O Jansch foi uma figura de destaque no renascimento do folk britânico na década de 60, percorrendo clubes folclóricos e gravando vários álbuns solo, além de colaborar com outros músicos. E só para explicar rapidamente, o renascimento do folk britânico incorpora uma série de movimentos para a preservação e apresentação da música folclórica no Reino Unido e territórios e países relacionados que tiveram origem no início do século XVIII. Está particularmente associado a dois movimentos geralmente chamados de primeiro e segundo avivamentos, respectivamente, né, no final do século XIX e início do século XX, e o segundo em meados do próprio século XX. O primeiro movimento, né, no final do século XIX, incluía maior interesse e estudo da música folclórica tradicional. Já o segundo fazia parte do nascimento da música folclórica contemporânea. Isso teve um impacto profundo no desenvolvimento da música britânica e na criação de uma escola nacional ou pastoral, que levou à criação de uma subcultura de clubes e festivais folclóricos, além de subgêneros influentes, incluindo o folclore, o rock folk britânico e o rock progressivo, e cheio de influências no blues, né, que apesar de americano, teve uma influência marcante, principalmente na segunda fase do movimento. O trabalho do Jansch influenciou artistas como Paul Simon, o Elton John, o Ian Anderson, né, o grande líder da Jethro Tull, né, o Bernie Taupin, o grande parceiro do Elton John, né, o Jimmy Page, o Neil Young, só para citar alguns nomes, né. E dentro desse contexto, né, ainda adolescente, o Burt adquiriu uma guitarra, né, e começou a visitar um clube folclórico local chamado The Wolf, né, onde foi apresentado a música do Big Bill Brunsley, né, sobre o qual conversamos no programa 10, 31, 50 e 60, do Peter Seeger, né, um grande ativista e artista folk de Nova York, do Brownie McGee, né, sobre o qual conversamos no programa 21 e vários outros, e do Woody Guthrie, né, um grande artista folk natural de Oklahoma, em Oklahoma, e que foi um cantor e compositor cujo legado musical incluiu centenas de músicas de protestos. E caracterizado no início de sua carreira como Bob Dylan britânico, o Burt Jansch tem nesse 16 de abril de 1965, né, o seu primeiro álbum lançado, um álbum homônimo, gravado com um gravador portátil de rolo na casa do engenheiro de som da Transatlantic Records e vendido ao selo por 100 libras, e que na verdade rendeu à Transatlantic a venda inicial de 150 mil cópias. Um sucesso. O álbum foi incluído na lista dos 1001 álbuns que você deve ouvir antes de morrer, né? Um livro fantástico do Robert Dimery, com canções de protesto, né, inclusas, tocadas em uma guitarra emprestada. Mas o impacto da estreia do Burt Jansch foi um trabalho muito influente. Sua magistral palheta acústica, que mesclou elementos do folk tradicional britânico, do blues e do jazz, inspirou não apenas outros artistas folk, mas também roqueiros, que frequentemente usavam guitarras acústicas. Especificamente, o Jimmy Page e o Neil Young registraram suas pesadas dívidas com o material inicial do Jansch, e ele também era um compositor talentoso, né, com um lirismo incrível. E todas as músicas do álbum, exceto uma, né, das 15 faixas de sua estreia, eram composições originais. O conjunto termina com a sua versão do instrumental Andy, né, originalmente interpretada pelo seu colega guitarrista britânico David Graham e popularizada pelo Paul Simon, né? E apesar dos elementos do blues bem presentes, né, o artista parece bem próximo das suas inflexões escocesas, embora seja mais sombrio e menos orientado para o pop e reflete, né, um estilo de vida beatnik. E conversamos sobre o movimento beatnik no programa 44. E essa reflexão é feita de forma desmedida, né, com as suas composições, que inclui uma de suas músicas mais famosas, né, sombria, Needle of Death, né, sobre a morte induzida por heroína de um de seus amigos, e a música de protesto, a Do You Hear Me Now, que foi trazida à atenção, né, do mundo pop no final daquele ano pelo cantor Donovan, né, o Donovan Phillips, um grande artista, compositor e guitarrista escocês que desenvolveu um estilo eclético, específico e bem ponderado entre folk, jazz, pop e a psicodelia, né? E também com elementos notáveis do calypso, e conversamos sobre o calypso no programa 96, e que a gravou em seu Universal Soldier, né, que alcançou o primeiro lugar no Reino Unido, em número 27, na tabela de singles, né, marcando, né, o legado do trabalho do grande Burt Jansch. Uma das marcas do legado desse grande álbum e desse grande artista, né, o Burt Jansch. Um álbum que, dessa forma, pode ser tido como um dos mais influentes, né, que emergiu do cenário folclórico britânico dos anos 60, enquanto o Jansch é frequentemente creditado como um guitarrista inovador, que também é um impressionante compositor, mostra o seu lado poético e convida o ouvinte a voltar no tempo, a uma época diferente, quando jovens como ele queriam simplesmente viajar e tocar guitarra, instrumento que o artista traz em uma mistura interessante de blues, folk e jazz, tocado em um estilo escolhido por dedos. E apesar do Burt ter sido inspirado por um blues como o do Big Bill Brunsey, sua guitarra é algo que soa fresco e distintamente seu. Um álbum muito agradável de se ouvir. O Jansch realmente é um artista único. E se o ouvinte gosta de instrumentais de guitarra e de canções folclóricas poéticas, é certamente um álbum a ser apreciado. Então vamos ouvir algumas faixas desse álbum tido como referência no cenário folk, tanto britânico como americano, cheio de elementos de blues, e que foi lançado nesse 16 de abril de 1965 pela Transatlantic Records com o código TRA-125, um álbum homônimo do Burt Jansch, e começamos com a quarta faixa do lado B, a Courting Blues. Na sequência ouviremos a faixa de abertura do álbum, a Strolling Down the Highway. As duas composições do Burt Jansch, que faz o vocal e a guitarra nos dois números. E fechamos a série com um número instrumental, a sétima faixa do lado B, com a End, de composição do David Graham, um grande guitarrista, amigo do Burt, e também uma das figuras mais influentes do movimento do renascimento do folk britânico, e que foi popularizada pelo grande Paul Simon, trazendo todas as habilidades fantásticas do Burt Jansch em sua guitarra. E assim apresentamos essas faixas com muita influência de blues, né, em um álbum que é tido como um clássico para todos os ouvintes apreciadores, em especial aqueles ligados, né, às tradições e que tratam de fazer um mundo mais justo com a música e as artes.
Afraid to lie by me, my love. Your father will not know. Love can be broken, though no words are spoken. Don't you be afraid to lie by me, my love. Your father will not know. Love, don't cry, I'll not try. Don't you be afraid to lie by me, my love. Your father will not know. We're not so old. Don't you be afraid to lie by me, my love. Your father will not know. Yes, love, don't cry, I'll not try. Your father will be told someday about our wedding day. Just rolling bum. They think you're no spy, gonna shoot them as they go by. No, cause they won't stop for no one. Strolling down the highway, I'm gonna get them my way.
Just still down, I'm walking. Can you hear my guitar rocking while I stroll on down the highway?
É isso, pessoal, ficamos aqui com a 257ª edição do nosso programa Rumo ao Blues, iniciando mais um fim de semana com bastante qualidade musical. E convido todos os ouvintes a acessar a web rádio da Unicamp na internet, né? E ali você pode encontrar, além da programação fantástica da rádio, né, com programas feitos com muita competência, né, o nosso Rumo ao Blues com todos os programas da série, para você ouvir quantas vezes você quiser, né? Estabelecer a relação entre os programas conforme vamos falando de um determinado número musical, de uma determinada cidade, de uma localidade, né? De um artista, de alguma passagem histórica do blues, né? E convido também o ouvinte para acessar a nossa página do Facebook, o Rumo ao Blues, e deixar o seu like lá se você gostar do conteúdo, que a gente vai gostar bastante. E ali você vai encontrar também o link para a nossa página na internet, com muitas outras histórias interessantes, muita informação sobre blues e muita indicação de música bacana para audição. Espero vocês aqui na próxima semana com mais uma edição do nosso programa. Desejando muita paz, muito amor a todos nessas épocas conturbadas em que vivemos, né? Épocas de isolamento, e que nos permita fazer reflexões, né, sobre para onde queremos o nosso futuro, para onde queremos levar o nosso mundo. Que possamos pensar mais na fraternidade, né? Na colaboração entre as pessoas, independentemente de classe social, de raça, né? Tirar um pouco desse amargor que domina a vida, né, das pessoas. E espero que esse momento, né, sempre regado, que ajuda bastante a gente, né, superar esses momentos, possa contribuir de forma efetiva, né, para a melhora do mundo. E também gosto de sempre deixar o recado, né, vamos aí apoiar, né, os fantásticos artistas, né, nesse período de confinamento, que perderam muitas oportunidades de tocar, né, e rendimentos, e que a gente possa, né, de alguma forma, ou prestigiando o seu trabalho, ou com contribuições, né, fazer com que eles continuem produzindo esse trabalho maravilhoso que fazem, né, nesse momento difícil para todos. Deixo um forte abraço bem carinhoso a todos e todas, né, um beijo apertado, né, um beijo virtual no microfone, não tem problema de encostar. Espero todos aqui na semana que vem. Até lá.
Home of Blues fica por aqui. Voltaremos na próxima semana. Muito obrigado e até lá.